A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A natureza mudou de fase em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação, como está aí uma prova evidente que até o próprio dinheiro está desvalorizado, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, da sua extinção completa, e por isso depende de tempo. Até os gêneros alimentícios estão faltando, e por isso a fome está em todos os países do mundo, principalmente na África. Morre gente de fome como morre formiga no formigueiro, na África, e de sede também. Com o tempo virá a falência de tudo que o pensamento e a imaginação fizeram, como já está aí o início, falência por todos os lados do mundo. No Brasil já existe mais de milhares de falências, principalmente as pequenas empresas. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com um corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Muitos chegam até a dormir com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, e outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e mudar para o mundo racional. Todos apelando para tudo, porque ninguém está aguentando os arroxos que a natureza vem dando aos pensadores. E por isso está aí a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. Quem já entrou, que já entrou essa era há 52 anos passados, que quando entrou essa era, o senhor Manuel Jacinto Coelho tinha um centro espírita no Meia, em 1935, e foi dito a ele: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, vamos passar por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E aí está o mundo pegando fogo, uma infinidade de guerras no mundo inteiro. Até já falam em uma guerra nuclear, que isso não se dará, porque a energia racional é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Não deixará os seus filhos serem destruídos pelo fogo, pelo átomo. E aconteceu toda essa ruindade, esfalecimento da humanidade, roubos, assaltos, violência, mortandade, terrorismo, que até aqui no Brasil tem tido. E tornados aqui no Brasil, coisa que nunca existiu, derrubando uma infinidade de cidades e em várias partes do mundo. De formas que hoje a humanidade está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional com o seu progresso de pureza. O mundo causador dessa deformação e transformação racional, por serem energias em transformações, em que já estão na categoria de bicho racional, por serem bichos, são carnívoros, e se transformam para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados nessas duas energias em transformação, se transformam para uma categoria de bicho irracional. E todo bicho é aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Tanto o bicho racional quanto o bicho irracional são aparelhos de transformações. E por isso, todo bicho é criador, cria os filhos. E aí está a expressão da verdade das verdades do que são. Aparentemente são tudo, mas nada são, porque são um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói, tanto o animal racional como o bicho irracional. Porque a matéria é um ser poluído, por ser um ser deformado, cheio de defeitos, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. porque o seu verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E a natureza, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase do terceiro milênio e conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porfírio, e a gente está vendo aí mesmo as transformações da natureza e, como diz aqui o livro, né? Num minuto vai tudo embora.
E como vai, né? A natureza é muito rápida e, ao mesmo tempo, natural, lenta. Quer dizer, a formação é sempre gradual, simples e a gente mal percebe. Mas na hora da decisão, é um relâmpago, é uma faísca elétrica, é uma tromba d'água e lá se vai tudo embora no repente. Então, essas duas ações que a natureza tem. A ação natural da construção, né? E a desagregação também, porque a degeneração a gente também não percebe com o passar do tempo. Mas o que é fato é que a partir de 1935, e nessa mensagem ficou bem claro que esta mensagem foi ditada 52 anos após, ou seja, em 87, 88, mais ou menos nesses intervalos, que é o finalzinho da leitura, da escrituração que está sendo aprontada, né? O volume, o fascículo aí é de número
533.
É, 533, os últimos...
São fininhos, né?
É isso. Os últimos fascículos que o Racional Superior editou, eles são, às vezes, eram 5, 6, 7 num dia só, porque são fascículos bem fininhos e temáticos, né? Então, ele fala em 52 anos, para o final de 1987 para início de 88, e aí terminou. Em meados de 88, terminou de editar essas mensagens e a cultura racional está pronta. A advertência feita em 1935, como ele diz, que naquela época era uma tenda espírita, né? Então falava como se fosse um guia do centro. Mas depois, na medida que a fase vai evoluindo, a gente fica sabendo que não é o guia do centro, é o verdadeiro aparelho que transmite da parte racional, e aí a gente vai ficar sabendo a nossa verdadeira origem. E o que está faltando exatamente para o povo é este conhecimento, não é para privar a liberdade em nada, não é para conduzir as pessoas a uma nova religião, não é dizer para as pessoas agora a coisa tem que funcionar assim. É o esclarecimento que a força suprema dá a toda a humanidade, que a natureza está revoltada. A questão é com a natureza, não é com Deus. Deus é amor, mas a natureza está é insuportável para ela. A multiplicação das maldades e das ruindades que o ser humano vem fazendo aqui nesse mundo. E aí, quando a coisa passa do limite, ela toma as suas providências. E foi assim lá no tempo do faraó, né? Que o alfabeto astrológico dominava e o faraó fez a perversão e a natureza foi lá e, num terremoto só, escondeu toda aquela civilização de maldade. Que é hoje, aí, se você quer saber onde era isso, é exatamente onde é o deserto do Saara. A origem do deserto do Saara foi um grande terremoto, não deu nem tempo de pensar nem imaginar.
Não deu tempo nem de correr.
Então, hoje, aqui está para acontecer no mundo algo desse nível, nos pontos aonde aquela maldade é mais forte. Eu não estou dizendo onde é, porque não sou juiz, mas aonde a maldade, o magnetismo da humanidade se tornou mais violento, mais focalizado, vamos dizer assim, ali é onde a natureza vai extirpar o câncer. Mas é ela que vai fazer isso, não sou eu. E nem queremos dizer que nós estamos aqui para anunciar tal coisa. Porque se depender de Deus, já estava todo mundo no mundo racional. O problema todo é que o livre-arbítrio da humanidade, a liberdade, que ele deu a todos ainda é o nosso grande obstáculo. Para ele, não. Mas para nós, é. Para nós é o nosso grande obstáculo. Portanto, o nosso trabalho é de esclarecer as pessoas e dizer, olha, você tem os seus limites, você tem a sua liberdade, como todos nós, mas abusar, passar do limite, a natureza não gosta, e aí vem a cobrança, né? Porque a natureza fica revoltada contra os seus próprios habitantes, e aí ela criou tantas essas coisas, como a epidemia, as doenças incuráveis, né? O AIDS, o câncer, a leucemia, e esses bichos, insetos, feras bravias, isso tudo é criação da natureza, né? Para chegar e dizer, olha, vocês estão no mundo errado, este não é o mundo de vocês, e eu vou tirar vocês daí, nem que seja na base do, né, do susto. Então é isso que está acontecendo. E de 1935 para cá, a natureza cada vez mais proeminente, chamando a atenção de toda a humanidade. Não vejo isso como castigo, embora seja um grande castigo, né, Oswaldo? Mas é muito mais do que um castigo, é uma advertência, não é isso?
É, e a natureza toda hora tem uma advertência, chama atenção, porque mudou de fase em 1935 e o comportamento da natureza mudou e o comportamento das pessoas também tem que mudar. E ela fica chamando a atenção de todos, para que todos mudem o comportamento de vida, o modo de vida, porque não é mais fase de pensar e imaginar, é fase de raciocinar. Então, é um modo completamente diferente de vida, mas muito melhor. A mudança é para melhor, não é uma mudança para pior. Ah, eu vou piorar se eu raciocinar. Não, você vai melhorar porque vai raciocinar, porque o raciocínio acerta em tudo. Eu estava dizendo, uma pessoa que foi naquele lugar fazer uma compra, que nem mora naquela cidade, de repente morreu porque foi naquele dia errado ali naquele lugar. Mas se ela raciocinasse, ela não iria, porque o raciocínio ia avisar para ela, não vai hoje lá porque vai acontecer uma tragédia. E a pessoa não iria. Ou então sairia de lá daquele lugar. O raciocínio avisa, o pensamento não avisa, porque o raciocínio é amigo. O pensamento não é amigo do pensador.
Pois é, e analisando também, Oswaldo, esse caso recente agora em Petrópolis, né? Nós estamos em Teresópolis, aqui foi tudo tranquilo, mas já tem 11 anos que 11 de janeiro até virou feriado aqui em Teresópolis, também foi uma bela
muita gente. Muita gente morreu.
Haja advertência e foi talvez até muito mais chocante do que o recente evento em Petrópolis. Mas numa análise rápida, como que a natureza age? Ela criou um foco e é somente naquele ponto ali, praticamente, é que ela despejou toda aquela água que governo nenhum, política nenhuma, seria capaz de impedir nenhuma tragédia, porque não tem como, você não pode, não tem como evitar uma enxurrada nesse nível, não há drenagem, não tem nada disso. O erro não é do governo em si, o erro é do povo. Porque o povo ainda está com aquela pretensão de achar que somos bambambam, a obra-prima da criação, e que a vida vai melhorar porque estamos cheios de esperança nisso, naquilo outro, e a natureza nos advertindo. Eu não quero mais vocês aqui, é para vocês sair. E vai dando esses toques, né? E que toques que ela dá, e as pessoas ficam aí rezando não sabe para quem, e não resolve nada. Porque a questão não é de ficar rezando, a questão é de buscar a causa. A causa é da natureza. Está mais do que evidente isso. Não existe fatalidade. Tudo isso é uma programação. A natureza tem programada tudo como ela vai fazer para que evite-se, para ser evitado, o pior que poderia ser causado pelos abusados, aqueles que usam o livre-arbítrio achando que são donos do mundo, que podem fazer e acontecer, porque a natureza é um detalhezinho, e não acredito nesse negócio de natureza, não, aqui quem resolve é o nosso decreto, é a nossa caneta, nós é que fazemos e acontecemos. E aí está aí. Então, para esses que acham que na caneta resolve, vai lá e resolve o problema agora, né? Não, então vai lá e faz o seu decreto, faz a sua doação, pega a verba, maneja e reconstrói a cidade. Vai gastar todas as finanças, vai desvalorizar o dinheiro e os problemas vão sendo jogados para frente. Ou seja, não tem saída, não tem alternativa para o sistema atual de vida. E cada um de nós tem que assumir por si, livremente, o freio. Não, vou andar mais devagar, eu não preciso disso tudo, basta um pouco, enquanto eu tenho a liberdade de escolher. Eu não gostaria nunca de perder a liberdade, mas também tem hora que a gente sente que está abusando, então segura.
Por fim, a natureza fala, só que as pessoas não prestam a atenção devida e não escutam. Ela está chamando a atenção há muito tempo. Mas, quando todos começarem a desenvolver o raciocínio, a natureza se modificará e nada disso vai acontecer. Porque isso tudo é para chamar a atenção. Se você já acordou e já prestou atenção, então, esse aqui já está no caminho direito, não vamos mexer com ele. Aqui vai dar tudo certo com ele. Então, a natureza vai se modificando, até esses insetos, esses bichos peçonhentos, vão desaparecer. Vai tudo, a natureza vai transformando tudo e vai fazendo desaparecer tudo. Então, esse sofrimento todo vai terminar, essas confusões todas, guerras, esses movimentos da natureza, terremoto, maremoto, furacão, tudo isso vai acalmar e você não vai sofrer mais tanto quanto sofria, ou não vai sofrer mais nada.
Entenda-se que a natureza é o poder invisível que governa o mundo. E as pessoas acham que a natureza é aquele riozinho bonito, aquela árvore. Só, claro que é, mas tem um poder invisível que nós precisamos conhecer. E em toda a mudança de fase, Oswaldo, a natureza trata de liquidar os pertences da fase anterior. Essa é a regra da evolução, né? Para implantar os novos rumos e os novos comportamentos. E aí, cada um tem que tomar suas próprias decisões. Vamos ver o que a Beth tem a nos falar sobre isto?
O racional superior nos explica os acontecimentos terríveis que a humanidade passa. Não só agora, mas há milhões de anos. Sempre, ele nos diz, que existe mudança de fase, a natureza arranja um jeito, uma epidemia, para acabar com os que perderam o direito de viver. Foi assim quando terminou a fase de monstros. A natureza destruiu todos, passou para a fase de selvagens. Também outra epidemia e destruição dos selvagens, porque entrou a fase dos civilizados. Aí vem, em todas essas mudanças de fases, epidemias, desastres naturais, e isso diariamente. E é assim também agora. Estamos na nova fase, a fase de racionalização dos povos. Então, mesmo método usado pela natureza em mudanças passadas. Epidemias, etc., para a destruição dos civilizados, dos pensadores. A era de monstros e de selvagens foram as eras zero. Aí a primeira era foi da imaginação, a segunda era do pensamento. E agora estamos na terceira era, que é o desenvolvimento do raciocínio. Bem, o que isso tudo que está escrito no livro nos ensina para os dias atuais? Em que podemos ver a natureza novamente agindo? Tudo foi necessário acontecer. E o racional superior, como sempre, nos mostrando o caminho, o passo a passo e as consequências em cada mudança de fase. Por isso, é importante sabermos sobre o passado, compararmos as situações e entendermos sobre nossa escolha e o que o futuro nos reserva. cada mudança de fase e o mundo passando pelas trevas, pela escuridão. E o que cada um de nós escolhe afeta a todos. E falando particularmente, vamos continuar com esse sofrimento? Vamos continuar achando que Deus é mau? Que Ele tem poder de mudar tudo e nem liga para nós? Ou vamos enxergar definitivamente que somos os culpados, mas que temos em nossas mãos a solução? Vamos olhar para o grande amor de Deus. Ele veio aqui e nos ensinou. E entender que Ele mostra, que Ele dá direção, isso nos ajuda muito. E Ele aguarda pacientemente por nossas decisões. Mas, apesar disso, agora é a última hora, a última chance de sairmos desse eterno sofrimento. Neste momento, pés no chão, humildade, gratidão ao racional superior. E o livro na mão, mas muito mais no coração. Só tem uma porta para sairmos da escuridão. E essa porta está aberta agora, mas logo se fechará. Não vamos perder mais tempo, nem andarmos com passos lentos para a direção desta porta, pois poderemos não alcançá-la mais aberta. Então, livro Universo em Desencanto. Estudo com muito amor, muita dedicação, muita atenção. Salve!
Uma coisa muito importante que a Beth falou. Os pensadores perderam o direito de viver. E nós estamos vendo aí. Toda hora, os pensadores sendo abatidos, porque perderam o direito de viver. A fase não é mais de animal racional. Agora é fase de aparelho racional. Então, você tem que se ligar na cultura racional, no mundo racional, ficar aparelhado com o mundo racional e se desligar das energias elétrica e magnética. Então, você se desligando, você vai se aparelhar ou se ligar com a energia racional, que é a energia que está vigorando. A fase de pensador acabou. E quando acaba a fase, a gente não vê mais selvagem. Tem alguns só para mostrar que houve uma fase selvagem. Mas não é a fase mais selvagem. O selvagem já não manda, já não tem poder. Porque acabou a fase deles. A fase de monstros acabou. Tudo isso foram fases que nós passamos, que foram acabando, porque vai havendo uma evolução. E agora houve mais uma evolução, que é sair de animal racional para ser aparelho racional. É uma evolução muito grande e muito melhor. Então, todos precisam conhecer, abram a porta, abra a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Já há muito tempo Tim Maia diz isso, todo mundo conhece essa música, foi gravada por várias pessoas para chamar a atenção de todos que mudou a fase. Você precisa abrir a porta e entrar para a nova fase, que é a fase racional, e deixar de ser animal racional. Enquanto animal racional, enquanto pensador, vai sofrer até deixar de ser. E cada vez a natureza chamando mais atenção e apertando mais, arrochando mais. Então, há o enfraquecimento de tudo, há a falência de tudo, porque não vigora mais. Tudo isso foi passado. Daqui a pouco vai passar mais ainda. Você vai dizer, mudou tudo. Até o dinheiro acabando, a gente vê, já o dinheiro já está acabando. O dinheiro, papel, circulação de dinheiro, já está mudando. Então, o modo de vida é totalmente diferente, porque é uma nova era, uma nova fase. É a fase racional, de cultura racional, do livro Universo em Desencanto.
E também, Oswaldo, exatamente isso, aí nós teremos que encarar esses eventos todos, na verdade, eles não são um castigo da natureza. Quer dizer, a gente sente que dói.
Castigou, né?
É, parece que ela está castigando. De certa forma, é um castigo, mas não é exatamente um castigo de revolta, de destruição. É um castigo de advertência.
É um puxãozinho de orelha.
É, tipo puxão de orelha, para dizer, olha, acabou o pensamento, acabou a imaginação, então ela vem advertindo com essas formas de mudança do clima, a mudança de comportamento, a questão do pensamento fraco que os nossos governantes e os nossos povos, não é o governo só, é o povo também, cada vez mais fraco o pensamento. E aí essas imoralidades, esse nível de corrupção, sabe, isso tudo que acontece no...
Meu pirão primeiro.
Né? Tudo isso que acontece é o pensamento enfraquecido. Então, não são castigos necessariamente em vão. São castigos que funcionam como advertência. Claro que dói, né? Você ter uma enxurrada, perder aqueles bens materiais que vai ter que lutar de novo para reconquistar, mas não perdeu a vida. E os que perderam a vida já estão em transformação. E essa coisa toda é para nos tirar do atraso do pensamento e da imaginação, uma nova era, e aí então nós temos que entender o porquê dessas advertências, o que a natureza quer dizer para nós. Então vamos aqui ouvir o que a Bernadette Catarcione está nos mostrando, porque existe uma falta de respeito também muito grande com a natureza, e ela vai nos cientificar bem a respeito disso.
E assim, as tormentas da natureza são constantes pela insatisfação da má compreensão do que é a natureza deformada. Porque ninguém procura entender a natureza, nem muito menos compreendê-la. E por isso que a natureza de vez em quando se faz sentir com suas advertências bem rigorosas para sentirem o seu poder. Mas nem assim respeitam a natureza e, por isso, abusam da natureza como coisa que a natureza é um objeto de sua propriedade e, nesse desrespeito, faz com que a natureza, de quando em quando, mostre o seu poder a título de uma advertência rigorosa. Mas nem assim respeitam a natureza. Então, faz a natureza advertências umas em cima das outras. Calor de matar, frio de matar, enchentes de matar, secas de matar, geadas de matar, ventos de matar, furacões, tufões arrasadores, ciclones, maremotos, raios, faíscas elétricas, epidemias desoladoras, vulcões, terremotos, aludes, uma infinidade de advertências rigorosas para fazer com que todos a respeitem. Mas nem assim. Os abusos sempre continuando e as advertências da natureza sempre aumentando para que o animal respeite aquilo que não é seu. Mas o animal, como sempre animal de origem racional, não bota em conta as advertências da natureza. Por não botar em conta, abusam daquilo que não é seu, daquilo que não fizeram, daquilo que quando nasceram já encontraram tudo aí feito, não tendo o mínimo respeito à natureza, sendo mantido por ela, feito por ela e desrespeitando ela, julgando que a natureza é sua, como coisa que exista alguma coisa nesse mundo de sua propriedade. Esquecem que não são nem donos de si, nem donos de sua vida. Esquecem que não são donos de coisa nenhuma. Esquecem que não tem nem o direito de viver e, por isso, muitas vezes, no melhor da vida, ficam sem ela. O animal, por ser animal, é inconsciente e, na sua inconsciência, pensa ser o que não é, julga ser aquilo que não é. E daí, a revolta da natureza com as suas advertências bem dolorosas para ver se balança a consciência do animal e que o animal tenha mais respeito àquilo que não é seu, àquilo que não criou, àquilo que não fez, que quando nasceu já encontrou tudo feito, e de forma que a natureza se revolta contra os abusos de quem não tem o mínimo respeito por aquilo que não é seu. Porque não há efeito sem causa. Se existe na natureza todas essas anormalidades, a causa é o desrespeito e o abuso à natureza. Então vem, como costumam dizer, os castigos da natureza: enchentes de matar, temporais arrasadores, enchentes arrasadoras, terremotos arrasadores, calor de matar, frio de matar, seca de matar. Enfim, todas essas advertências que a natureza costuma fazer. Tudo isto para ver se modera um pouco a falta de respeito à natureza, se moderam os abusos contra a natureza, porque todos os feitos que existem são da natureza. Ela é a dona de tudo e é quem fez tudo, é quem fez todos, é quem alimenta tudo, é quem alimenta todos e adverte todos com esses modos fortíssimos do seu poder natural. Mas um animal sempre fazendo-se de desentendido e com as suas teimosias continuam sempre com os desrespeitos e os abusos. O que faz a natureza? Cada vez mais rigorosos são os seus chamados, sofrendo uns tantos para divertir outros tantos, sofrendo uns tantos para servir de advertência para outros tantos. Mas nem assim acordam do sonho em que vivem, dominados pela ilusão, dominados por aquilo que não é seu. Se respeitassem a natureza, não existiriam essas revoltas da natureza. Revoltas essas que uns tantos são sacrificados para chamar a atenção de outros tantos. Mas os que são chamados a atenção e advertidos continuam sempre da mesma forma ou cada vez pior. Então aí vêm outras evoluções mais catastróficas, advertências mais energéticas, mas nem assim a rudez deixa de permanecer. E dessa forma continuam as evoluções, e daí consequências bem desagradáveis. Tudo por não haver respeito à dona de tudo, à natureza. Que o mundo está em desequilíbrio de tudo, por viverem contra a dona de tudo, que é a natureza. Então surgem os desarranjos, surgem o desequilíbrio e surge o sofrimento por movimentos naturais da natureza revoltada com a falta de respeito àquilo que é seu. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Água, com a cantora Rosa.
Água, água, eu tenho sede, dependo de você. Água, água, eu tenho sede, sou poção de você. Somos uma lata d'água em pé, que apaga o fogo. Eu tenho sede, dependo de você. Água, água, eu tenho sede, sou poção de você. Água, eu tenho sede, água para lavar, água pra tomar banho. Água, eu dependo de você. Água, água, eu tenho sede, dependo de você. Água, oi, água, eu tenho sede, sou poção de você. Água, eu tenho sede, água para voar, água pra germinar. Água, eu sou um pingo de você. Água, água, eu tenho sede, dependo de você. Água, água, eu tenho sede, sou porção de você. Quem apaga o fogo? Água! Água! Quero beber. Oh, 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 eu tenho sede. Quero beber. Oh, 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 eu tenho sede. Quero beber. Água em nós. Olha o chuveirão. Eu tenho sede, dependo de você. Água, água, eu tenho sede, sou poção de você. Água, eu tenho sede, água para lavar, água para tomar banho. Água, eu dependo de você. Água, água, eu tenho sede, dependo de você. Água, água, eu tenho sede, sou poção de você. Água, eu tenho sede, água para doar, água para germinar. Água, eu sou um pingo de você. Água, água, eu tenho sede, dependo de você. Água, oi, água, eu tenho sede, sou poção de você. Somos uma lata d'água em pé. Oh, 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 eu tenho sede, quero beber. Oh, oh, eu tenho sede, quero beber.
Ouvimos a música Água com a cantora Rosa. Todo mundo se animou agora, né, Porfírio, com essa música aí.
Que beleza,
todo
né?
Todo mundo sambando, pulando.
Depois da enchente, muita água.
É, mais água.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também encontra o livro Universo em Desencanto pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias perto da sua cidade, telefones de contato e faça o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Mande sua mensagem para o nosso programa.
E é isso, né, Oswaldo? Depois de uma enchente dessa, uma música muito alegre, com mais água...
Espantar a tristeza.
Porque pior tragédia do que uma enxurrada, do que uma enchente, é a tal da tempestade da seca. Essa é semelhante a um terremoto, você não tem para onde correr, porque a falta d'água é o elemento vital. Claro que tudo demais faz mal, né? Uma enxurrada dessa é terrível. Mas sem água a coisa é muito pior, porque a seca é terrível, não é mesmo?
Terrível mesmo, porque sem água não se vive. A água é a vida, tudo parte da água, então... a vida começa da água, a vida é feita da água. Então você depende da água para tudo. Tudo na vida
É água, depende da água.
É. Aí eu agora até lembrei daquela história do nordestino, né? Choveu, rezou para chover, mas choveu de mansinho. Quer dizer, fica um tempo enorme sem água, quando vem, destroça tudo. Ou seja, o 880, isso tudo é advertência. A natureza não está desequilibrada, os desequilibrados somos nós. A humanidade é que está desequilibrada. Por que está desequilibrada? Porque a natureza não governa? Não, é porque cada um usa a sua liberdade e continua pensando, imaginando, e deveria já ter parado de pensar e imaginar, porque a natureza está numa nova fase, uma nova sintonia do desenvolvimento do raciocínio. Então a natureza agora nos indica e nos orienta uma nova fase que a humanidade está entrando. Esta fase é a fase racional. E rapidinho a Madalena nos fala sobre isso.
Agora a esfera é diferente, por a natureza ser de aparelho racional. A natureza, de um modo geral, vai ficando aparelhada com a fase racional até ficar totalmente tudo sendo racional. O elétrico e magnético perdendo a sua predominância sobre o ser humano e todos entrando em equilíbrio por tudo ser racional. E aí, a vida chegando no seu final, por a fase natural da natureza ser a última fase da vida da matéria. E o ideal de todos realizado, que é não nascer mais na vida da matéria, para não perder mais tempo com o que não tem valor. E assim, o bicho por ser bicho, por ser inconsciente, criou uma infinidade de valores aparentes, criou uma infinidade de falsos valores na vida da matéria. O bicho valorizou a matéria como se fosse verdade. Salve o seu racional superior e leia o livro de cultura racional, Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Pois é, e tudo isso que está acontecendo agora, essas mudanças todas, elas já vêm, vamos aqui incisivamente alertar a todos, elas já vêm acontecendo há muitas e muitas eras, e vamos refrescar o nosso conhecimento, a nossa memória, porque muitas hecatombes já aconteceram no mundo, mas o propósito de tudo isso, qual seria? Qual seria esse propósito? Vamos verificar agora com a Heleda, nos explicando o motivo de todas essas hecatombes.
O mundo passou por uma infinidade de hecatombes e parecia até que ia se acabar. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Epidemias desoladoras. Cidades que desapareceram, submergiram. Civilizações que já foram extintas. Uma infinidade de cidades que se acabaram, que foram arrasadas pelas epidemias e pelas enchentes. A evolução das hecatombes sempre existiu, por a natureza ser uma das revoltadas com seus habitantes, que não pertencem a esse mundo de matéria. Até que chegasse o conhecimento racional, que é a passagem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro natural. Então já houve uma infinidade de progressos, de evoluções, de gerações, e tudo se exterminou. Tudo desapareceu, tudo se acabou, vindo então novas gerações, mais apuradas, com mais facilidade de lapidação. E assim vejam que o mundo é de veteranas eras e longos séculos, infinidades de cidades desconhecidas, submergidas que sumiram, outras conhecidas, de civilizações antigas que foram extintas também, sim, porque o mundo é de veteranas eras e de longos séculos. Não vou fazer aqui comentários de eras passadas que não interessa. O que interessa é o presente e o futuro de todos e não o passado. Veja, o mundo já passou por uma infinidade de hecatombes calamitosas, de povos que já foram extintos, conhecidos e desconhecidos, cidades que já foram extintas, conhecidas e desconhecidas, muito antigas, pois o mundo é de veteranas eras e longos séculos. Tudo isso para a lapidação do animal racional, para que o animal chegasse no seu verdadeiro lugar, para que o animal, com o tempo, encontrasse seu verdadeiro equilíbrio dentro da fase que aí está, a fase racional. Então hoje o animal racional não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Melhorou de categoria, subiu de categoria para a última categoria da vida da matéria, a categoria de aparelho racional. Hoje, como sabem e conhecem perfeitamente, não vão mais nascer aí no mundo de matéria, e sim todos estão já dentro do mundo racional. O corpo energético racional deformado, a origem principal da consequência dessa vida aparente, dessa vida provisória, já está no seu mundo de origem. Portanto, hoje todos ricos de satisfação, porque sabem e conhecem o verdadeiro mundo, o mundo racional, e por isso estão em contato com ele, sendo orientados por ele e vendo a luz do seu verdadeiro mundo de origem. Leia o livro Universo em Desencanto.
Pois então é isso, minha gente. Muita mudança, tudo explicadinho. E, como diz a natureza, vai continuar advertindo aqueles que vão ficando para trás. E como que ficando para trás? Ficando para trás porque fica perdido com aquele modo antigo de viver e não se atualiza, não é? A vida dos viventes, minha gente, é uma vida... A verdadeira vida não está na matéria. A verdadeira vida está no espaço. Isso mesmo. Que é de lá que nós recebemos todos os pensamentos bons e maus, e o vivente tem em si mesmo a ação e o símbolo astrológico, né? Porque cada um recebe as comunicações do astral conforme a sua formação astrológica, diríamos assim, de acordo com o seu próprio signo, né? Os viventes são uma antena captadora das influências do espaço, né? E variam de acordo com as influências dos astros. Nasce então no vivente variações de ideias, uma infinidade de pensamentos, sempre variantes, uns até bem metabólicos, né? Mas sempre uma infinidade de coisas. Tudo isso devido às linhas gerais de astrologia, e sendo o vivente uma antena em contato com as influências astrológicas, não pode parar de pensar. O vivente, todos nós somos um centro astrológico e por isso recebemos no nosso centro astrológico todas essas influências, porém, não são estas influências que nos conduzem. O que nos conduz é o nosso tirocínio, são as nossas escolhas, são as nossas decisões, mesmo que ainda sujeitas a todas essas influências astrológicas. E por falar em influências astrológicas, Oswaldo, você sabe que dia é hoje? 19 de fevereiro?
19 de fevereiro, eu sei que é hoje.
É o último dia do zodíaco. Hoje encerra o período de 365 dias que o Sol percorre a escala do zodíaco, e hoje fecha o signo de Aquário. E amanhã você sabe que dia é?
Amanhã é dia 20 de fevereiro, depois do dia 19.
É o primeiro dia de um ciclo em que o Sol inicia novamente a trajetória. E que o Sol nunca te desampare, porque amanhã é dia!
Mais um. Amanhã é dia, né? O primeiro dia do caminho do Sol através da esfera da astrologia. E o primeiro dia em que você nasceu, certamente esse é o signo do Sol. Por isso você tem uma vida e cada vez melhor, porque aqueles que nascem com o signo do Sol são muito felizes. Claro que aqueles que nascem com o signo da Terra são muito mais infelizes, e assim o Racional Superior vai nos explicando. Mas não são pobres, coitados, aqueles que não nascem no signo do Sol. É cada um no seu fator natural, e é isso que a gente precisa se ligar para poder conhecer a natureza e a sua própria natureza. Felicidade para você, meu amigo, que
obrigado,
já tem bastante.
Obrigado.
Mas,
amanhã começa peixe, o signo de peixes.
Exatamente, né? Que é o primeiro dia da caminhada do Sol pelos astros. E então aí está a coisa maravilhosa que você, apesar de ainda não ser nonagenário, porque você...
Ainda
falta bastante. Mas a gente tem que destacar esse aniversário.
Ainda falta muito.
Mas você... É porque você continua novinho. Bem novinho, né? Bastante novinho.
É bom.
E vai ganhar uma garrafa de vinho de presente, só para continuar novinho.
Obrigado. Ô filho, eu quero dizer aqui também que amanhã é aniversário do Mascarenhas, lá do Piauí.
Ah,
ele também
sim,
faz aniversário, claro, junto comigo.
Pois é. Então,
um abraço a você.
Muita gente feliz nesse mundo, porque começa o novo ano zodiacal. Parabéns também para vocês, bem lembrado, nosso amigo Mascarenha lá com seu trabalho, lá em União, no Piauí, né? E todos os aniversariantes, mesmo que não sejam nonagenários, pega a carona e parabéns para todos nós, né?
Ainda falta um pouco você, nonagenário. Já estou no CEP.
Vamos aos abraços?
Vambora.
Coração aberto, abraça todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Eu de coração aberto, abraça todos como irmão.
Que maravilha que é o Brasil Racional, no astral, começando um ano solar muito bonito, com toda a alegria e muita festa, porque a natureza assim determinou. Festas e mais festas, porque a fase é racional, e a fase racional é de alegria. Então um abraço para todos que colaboram, todos os nossos ouvintes, a nossa equipe de trabalho e todos sendo abraçados por esse Brasil afora. Em Nova Iguaçu, Oswaldo.
Maurício e Ana, doutor Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, Sônia Pecoroni, lá no Jardim Santa Eugênia, e Bernadette Catarcione, encomendador Soares.
E também um abraço lá para a cidade, a grande cidade do Rio de Janeiro, a nossa amiga Maria Cecília, lá em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, casal MM, o Magno e a Madalena em Benfica, o professor Horta em Inhaúma, o Otávio de Jacarepaguá, aquele abraço, Wilson Pantoja de Pilares e a dona Carmelita lá em Bangu.
Dona Carmelita, abraço.
Essa é nonagenária também. Faz aniversário todo dia agora.
É o outro que está mandando um abraço, tá? Um abraço, senhora. Ela não sabe meu nome, diz que é outro.
Não, ela sempre diz que você é o outro,
eu
né?
Outro,
e
outro.
Também temos aniversariantes lá em Sorocaba, eu não sei, mas manda um abraço para eles lá.
Pedro Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia Luísa e Marlene Soares. Em Araras, também em São Paulo, Valdemar e família, Itapecerica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, em São Paulo, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, Nelson e Selma Redaeri. Em Pinhal, Pedro e Benedito. Em Piratininga, São Paulo também, Antônio Chamorro.
E um abraço carinhoso lá para Campinas, né? A formosa família Santos, a professora Iracema, nonagenária, né? A Bete e o Anderson. E também um abraço lá para a Almásia da Livraria Racional e para o Celso Veloso. Também um abraço para o Jefferson lá em Rio Claro e para Gilce em Itaquaquecetuba. E lá em São Bernardo, São Paulo, um abraço vai para o Douglas e a Mary. E em Guarulhos, para a nossa colaboradora, Sônia Regina. E lá
na cidade de São Paulo. Abraço para a Cida, para o Paulo e Cíntia Loreto, para a Jéssica Loreto e para a Rosa, lá em Várzea Paulista, também em São Paulo.
Em Contagem, Minas Gerais, Eleda de Oliveira. Em Belo Horizonte, a Polônia. Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, em Rondônia, Marta Chuí, Dr. Yasioski. Minas Sul, Goiás, Abraão.
E em São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense, um abraço para o Álvaro, para o cantor Santos e a Vilma. E lá em Niterói, um abraço também para o Anderson, Pepe e Luiz. E em Itaburaí, um abraço para o nosso colaborador, eventualmente, que sempre vem colabora, o Léo Lima. Aquele abraço, Léo. A Peribé, lá também um abraço para o Wagner Ribeiro e tal cara. No Noroeste Fluminense, o Ari, a Caravana Racional, lá de Itaocara. E em Cachoeiras de Macacu, também um abraço para a Sandra e Antônio Jaques.
Em Campos dos Goitacazes, Sidney. Em Santa Maria Madalena, a terra da Dirce Gonçalves, a Josélia e Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila Henrique e Dona Maria e Coronel Vitor.
E em União, no Piauí, um abraço para o Ronald e o Rafael, e o aniversariante, vereador Mascarenha.
Parabéns.
E parabéns mais uma vez, o nosso grande vereador aí do Norte, né, lá do Piauí. E também um abraço para o Edilson Duda e João Rosa, lá em Castelo, né, no Piauí. E um abraço no Norte, lá para o Maranhão, né, o Roberto Marinho. Né? E também um abraço para a nossa amiga lá do Distrito Federal, em Brasília, a Iranides.
Em Curitiba, Fernanda Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite, Ibian em Santa Catarina, Luiz Miguens, em Porto Alegre, Andrei, em São Leopoldo, Getúlio Amorim, em Floripa, Santa Catarina, Márcio Mames, o autor da música Roda Cósmica.
E lá no exterior, em Tustin, Califórnia, um abraço para o nosso amigo Altever Fernandes. Em New York, aquela caravana formosa, racional, da Envida, da Silvia, da Francis, da Bianca, da Fernanda, da Vivi e do Jude Desidério e o Gabriel. E também um abraço para a nossa caravana formosa lá na Flórida, em Miami, né? Michele Mercado, a Sália Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar. Em Ohio, Casimir Taylor. No Texas, Derek. Neil Milford, Connecticut, Sonia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira.
E na América Central, na Guatemala, um abraço para o Eduardo Dias. E aqui na América do Sul, um abraço para Eduardo, para o Gonzalo, né? Ih, troquei tudo. Na Guatemala, Eduardo Dias, e no Uruguai, o Gonzalo. Um abraço para todos, né, que estão aqui na América do Sul. E lá na Polônia, um abraço vai para o Érico. E na Alemanha, para Angela Patarello.
Em Estocolmo, na Suécia, o Wilson Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, Maria Ferreira e Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. Na Espanha, Igor e João de Lima Neto, lá em Barcelona, cidade linda.
E também lá em Moçambique, na África, um abraço para nossa amiga Magali. E no Egito, Ahmed, lá no Cairo, um abraço. E na Nigéria, o professor Afolab Mohamed.
Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção.
E ainda dá tempo da gente reciclar exatamente a temática do nosso programa de hoje, essa mudança de fase, a mudança de um novo ano astrológico, que hoje, amanhã se inicia. A natureza está sempre em constante mudanças. Por que que o ser humano não entendeu isso ainda? E ele próprio tem que encontrar a sua própria mudança.
E na cultura nacional, o livro Universo Antes de Canto, não existem dúvidas. Não se vive de experiência, não se vive desconfiado, porque ela nos dá o verdadeiro saber das coisas naturais, ensina-nos o porquê do mundo, o porquê de tudo, provado e comprovado, comprovando e provando a verdade das verdades. Então, conheça o livro Universo de Canto Cultura Nacional. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom domingo. Salve!